Eldorado Sustentável.
Olá, Fernando Almeida. Bom dia a você, hein?
Bom dia, Caio. Bom dia, ouvinte do Eldorado.
Qual é o seu destaque hoje? Hoje é desertificação no Brasil, é isso?
É verdade, Caio. O processo de desertificação é um processo muito antigo, né? Mas que ele vem se intensificando no Brasil e no mundo. E tem a ver com o sobreuso do solo para agricultura de subsistência, desmatamento, inclusive a utilização de caprinos, que eles comem, inclusive, a raiz da vegetação no entorno de áreas degradadas. E a desertificação é um exemplo interessante, muito forte, do ciclo do desenvolvimento insustentável. A ONU estima que 12 hectares de terra são perdidas por segundo para desertos no mundo, em função dessas práticas de sobreuso do solo. No Brasil, 7 estados, Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, no semiárido, que já é conhecido, mas agora, em Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, incluindo 1.482 localidades, sofrem desse problema. E esse problema está ligado, por um lado, à fragilidade do solo, ou seja, a questão do serviço ambiental já é frágil, e aliado às regiões pobres ou miseráveis. Estima-se, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, que 30 milhões de pessoas e 15% do território nacional já sofrem com esse problema. A recuperação exigiria pelo menos 40 bilhões de dólares por ano investido nessas áreas no mundo, de acordo com a ONU. Há uma ideia interessante do governo brasileiro, que é vincular a recuperação, a utilização do crédito de carbono às áreas desertificadas. Essa proposta será levada à COP15 pelo governo brasileiro, que é uma ideia bastante criativa e muito interessante, porque a desertificação é como se fosse um câncer do solo que vem se alastrando no mundo inteiro.
Fernando, Daniel Pisa, bom dia.
Bom dia, Daniel.
Essa questão da desertificação e você falando de 30%, né, do território brasileiro...
Não, 30 milhões de pessoas, 15% do território.
15% do território e se exigiria o quê? 40...
40 bilhões de dólares, de acordo com a ONU, para começar a reversão desse problema no mundo.
Certo. No caso específico do Brasil, você não sabe dizer. A minha pergunta é, como combater isso? Quer dizer, é de uma forma unificada? Quer dizer, você designa uma verba para combater a desertificação ou faz parte de um programa maior, alinhado com outros? Enfim, não é uma coisa que você vá combater especificamente ou você vai de ecossistema em ecossistema? Como que se faria isso?
Nos dois casos. No caso geral, você teria que educar as pessoas, educar no sentido, não é no sentido teórico, educar no sentido de que práticas agrícolas que não deveriam ser utilizadas, especialmente aquelas que usam o solo acima do que o solo pode atender, como, por exemplo, a utilização de cana-de-açúcar em regiões dessa área, ou seja, culturas que exaurem o solo. E também na borda dessas áreas, você teria que replantar culturas que fossem perenes para que o deserto não avance. Agora, por outro lado, você teria necessidade de investimentos em cada local. Certamente, a situação do Rio Grande do Sul é diferente da situação do Ceará. Por sinal, Daniel, só para dar uma ideia para o nosso ouvinte da tristeza e da dificuldade desse problema, em Arauçuba, perto de Fortaleza, 150 quilômetros, 80% desse município já está desertificado, ou praticamente todo o município. E há uma referência a um senhor Francisco, de 67 anos, que tem 8 filhos e 17 netos, que já sofre também lá com a falta de água intensificada pelo aquecimento global. Eles hoje vivem de comer rato, um rato que existe lá naquela região, chamado rato rabudo. Você vê como é que essa situação já ficou drástica, inclusive no Brasil, a 150 quilômetros de Fortaleza.
Obrigado mais uma vez, Fernando. Um abraço, até semana que vem.
Boa semana, boa sorte.